Muito obrigado, senhor presidente Flecha Ribeiro, senhoras e senhores senadores, sistema de comunicação do Senado, rádio, TV, senhoras e senhores. Mais uma vez, o presidente Lula fez uma de suas famosas e desastrosas declarações. Agora disse ao jornal italiano na La Repubblica que criar emprego é mais importante do que controlar a inflação. É impressionante a capacidade de Lula em tentar jogar para a plateia como se o eleitor brasileiro não estivesse atento e sintonizado com a dinâmica do mercado. Em primeiro lugar, essa estratégia excludente e simplista de querer colocar em choque a inflação em pleno emprego, à beira e ao desespero e à irresponsabilidade eleitoreira. É mais uma tentativa de eludir o eleitor. Não é preciso ser economista para entender que essa história é mais uma farsa, uma falácia. É evidente que ninguém quer abrir mão do pleno emprego e que é fundamental para manter a economia e criar perspectivas para gerações de hoje e de amanhã. Mas o que teria a ver o controle da inflação com a perda de postos de trabalho? Nada, absolutamente nada. Muito pelo contrário. Controlar a inflação ajuda a manter o equilíbrio do mercado e torna as previsões de crescimento mais fáceis. Com a inflação controlada, o setor produtivo pode antever o futuro e prever melhor os novos postos de trabalho que serão criados no curto, médio e longo prazo. Dizer que para controlar a inflação é preciso provocar a perda de postos de trabalho é um absurdo, um despropósito. Trata-se de uma tentativa de tirar o foco da questão inflacionária, que ameaça a estabilidade econômica obtida desde a implantação do Plano Real. Essa declaração de Lula, senhor presidente, é tão desastrosa quanto a da presidente Dilma, quando ela disse que país desenvolvido não se mede pelo PIB, mas pela qualidade de vida. Parece que Lula preparou bem Dilma para tentar jogar o inconsciente coletivo e confundir o eleitor com falsas correlações. A inflação é um monstro ameaçador que corrói de forma implacável o poder de compra do trabalhador. Nenhum governante pode negar a importância do crescimento do PIB, porque sem aumento do PIB não é possível pensar em desenvolvimento sustentável, muito menos em qualidade de vida. Da mesma forma, senhor presidente Flecha Ribeiro, nenhum governante pode ter a insensatez de pensar que o mais importante é apenas estar empregado, ainda que, ao final do mês, o poder de compra do salário seja cada vez menor. Quem mais sofre com a inflação, são exatamente as classes D e E, que vem corroído o poder de compra dos salários com aumentos sistemáticos dos alimentos. A declaração do ex-presidente tira o foco da questão central: a forte tendência de aumento da inflação que pode piorar com a aproximação da Copa do Mundo. A inflação é resultante da péssima gerência dos gastos públicos e da perda de credibilidade do Brasil junto aos investidores internacionais. A maior prova disto é o efeito praticamente nulo do aumento sistemático de juros. Reunião após reunião do Banco Central, taxa Selic vem subindo, sem conseguir conter o vetor inflacionário. Aliás, o Brasil voltou aos terríveis patamares de juros praticados durante o governo Lula. O dever de casa não é feito. Gestão não existe. Qualidade nos seus produtos que oferece ao mercado do governo não existe. Não existe nada aquilo que diz respeito a controle de gastos públicos. Aliás, o Brasil voltou ao... Aliás, senhoras e senhores, a inflação brasileira vem de um conjunto de fatores que tiram a credibilidade do governo na condução da economia. Em 2013, o Brasil teve expressivo déficit de transações correntes, 81 bilhões de dólares. A atividade econômica perdeu fôlego no terceiro trimestre do ano passado e o mercado viu com extrema desconfiança as manobras contábeis de repasses de recursos do BNDES, sinais de riscos futuros para as finanças públicas. Persistem, igualmente no Brasil, a falta de marcos regulatórios claros e o excesso de intervenção do Estado na economia, o que confunde o investidor e atrasa sobremaneira as obras de infraestrutura. Mas existem outros dois fatores de extrema importância em relação ao controle da inflação: a competitividade e a produtividade. Como bem assinala Carlos Randolph Schneider, no Movimento Brasil Eficiente, aspas, o ranking de competitividade global 2013-2014 do Fórum Econômico Mundial aponta recuo do Brasil da 48ª posição para a 56ª. O índice elaborado pelo Instituto de Administração Lausanne, na Suíça, avalia as condições de competitividade dos países a partir da análise de dados públicos e da opinião de executivos sobre as questões como ambiente macroeconômicos, instituições públicas e desenvolvimento tecnológicos. Os dados ajudam a entender por que o país cresce tão pouco e por que a nossa indústria está encolhendo. No Brasil, quase não se poupa. Com a perda da competitividade da economia, as margens são baixas e as empresas são oprimidas por um sistema tributário irracional. O governo desperdiça perto de 3% do PIB devido ao excesso de gastos. As famílias também não têm o hábito de poupar por questão cultural. Como se isso não bastasse, a produtividade do trabalho tem caído de forma sistemática no Brasil nos últimos anos, ao contrário do que ocorre em outros países como Chile, México, China e Índia. No período de 2000 a 2012, a produtividade do Brasil foi 1/5 da produtividade da Índia e 1/10 da produtividade da China. A nossa participação no comércio internacional vem caindo também, de 1,41 em 2011 para 1,33 em 2012 e 1,25 em 2013. É um verdadeiro rabo de cavalo. Vale lembrar que há 35 anos, Brasil e Coreia do Sul tinham o mesmo PIB per capita, equivalente a $5 mil. No Brasil, o PIB evoluiu para $11 mil e na Coreia do Sul, para $30 mil. É o resultado do trabalho que vem sendo feito em cada país. A retomada do crescimento passa pela recuperação da competitividade da economia, que, por sua vez, não virá sem um aumento de investimento e produtividade. Também é preciso desenvolver um modelo mais eficiente para a administração pública, que permita uma carga tributária menor e mais simples. Senhoras e senhores senadores, no lugar de dizer disparates e impropriedades, tanto o ex-presidente Lula quanto a presidente Dilma deveriam se debruçar sobre a agenda de reforma capaz de salvar a estabilidade econômica conquistada pelo Plano Real. Faria um serviço à nação que, lamentavelmente, tem assistido à derrocada da economia brasileira e tem sido enganada por um discurso falacioso e voltado ao marketing eleitoreiro. Era isso que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.